Nós vamos ler a boa palavra de Deus. Eu quero convidá-la à leitura em João, no capítulo 10. No domingo retrasado, nós lemos João 10, de 1 a 15. Hoje nós leremos de 16 a 21. Evangelho de João, capítulo 10, de 16 a 21. Diz assim a Sagrada Escritura: Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: estas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, nós estamos agora no versículo 16 para diante do capítulo 10 de João, e no domingo retrasado eu estava falando com os irmãos a respeito do incomparável pastor que é o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que fica tão claro o que Jesus faz na vida e o que o diabo faz na vida, até pela maneira como Jesus é chamado e o diabo também é chamado. Jesus é chamado de pastor, uma figura muito peculiar, muito comum naqueles dias e até hoje ainda naquela região do mundo, porque o pastor era o cuidador das ovelhas. E a figura do pastor era uma figura familiar, praticamente toda a família tinha algum pastor. E era também, meus irmãos, uma figura vista como uma figura, às vezes, aguerrida, de coragem. E eu citava alguns domingos atrás com os irmãos a figura do pastor Davi, no Antigo Testamento, que enfrentou até mesmo um leão para defender as suas ovelhas. Também um outro pastor no Antigo Testamento, que é símbolo de vigilante e de corajoso, de responsável para cuidar do rebanho, foi Jacó, que cuidou do rebanho de Labão e também dos seus rebanhos. Meu irmão, agora Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor. Por outro lado, ele fala de Satanás e chama Satanás de ladrão. Ladrão. Ele é ladrão e também assaltante, porque pega de assalto, pega de repente, pega de uma hora para outra. Ele encontra uma brecha e ataca, porque Satanás é assaltante das vidas. Ele não avisa que vem. Ele não apenas pratica furto, porque o furto é a prática de tomar alguma coisa que é de outra pessoa sem a presença da pessoa. Então a pessoa deixou o carro do lado de fora, num estacionamento, e quando volta o carro não está lá, o carro foi furtado, a pessoa não estava lá. Satanás é chamado de ladrão porque faz isso, mas de assaltante, porque a pessoa está distraída na vida e ele chega de assalto. Chega e toma. Ele arrebata. Arrebatar é quando alguma coisa está na mão e alguém vem e arrebata. Satanás, ele é assaltante e ladrão. Satanás não vale nada, irmãos. Não há nada de bom no diabo. Não há nada de legal. Não há nada de engraçadinho. E não dá para brincar com ele, porque ele não brinca. Satanás não brinca com ninguém. Satanás toma e destrói as vidas das pessoas para o seu próprio divertimento, o dele. Mas não para felicitar ninguém, para trazer alegria a ninguém. Então há uma diferença clara. E meus irmãos, agora Jesus ainda está falando a respeito dele e da figura do ministério dele como pastor. Como pastor, as ovelhas o conhecem. Ele conduz para fora, porque quando você entrega a sua vida a Jesus e você quer ser ovelha de Jesus, Ele fala ao seu íntimo, no seu íntimo. Ele fala a sua vida e conduz a vida. É muito bom, meus irmãos, nós que às vezes nos encontramos tão desorientados por tantas coisas, tantas decisões, tantos atropelos e erros das nossas vidas, nós sabemos que nós temos um pastor que, se nós nos desviarmos, ele vem, toma-nos no colo e às vezes nos coloca no caminho de novo. Mas agora, Jesus, continuando a respeito disso, ele vem e diz assim: tenho outras ovelhas, e aí começa o verso 16, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Agora Jesus está falando das futuras ovelhas que o encontrarão. É muito bonito isso, como Jesus fala às ovelhas que ali estão, mas ele nunca se esqueceu de nós, as futuras ovelhas. No Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 17, e você não precisa conferir agora, ele faz uma oração e pede ao Pai por aqueles que ainda iriam crer nele. Ou seja, Jesus orou por nós, Jesus pediu por nós, porque nós cremos anos e anos depois. Agora aqui Jesus está dizendo: eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O que Jesus está falando aqui? Que aprisco é esse? Tem dois sentidos, meus irmãos. Um sentido de que o aprisco para o qual Jesus foi enviado, as ovelhas da casa de Israel. Ou seja, Jesus vem para pregar para os seus primeiro. Jesus é judeu, nasce no meio do povo de Israel, vem no meio dos judeus, de pais judeus, e ele tem principalmente o interesse de alcançar primeiro os judeus. Então, quando ele vai orientar os seus discípulos na pregação, ele diz: vocês não devem ir a não ser nos da casa de Israel, dos filhos de Israel. Primeiro o evangelho tinha que chegar ali. E ali muitos se tornaram suas ovelhas, porque muitos creram nele. Mas há uma coisa tão linda no evangelho e na pessoa do Senhor Jesus: é que Jesus quer alcançar o mundo. E alguém pode dizer: ah, que coisa bonita. Mas é bonito mesmo, mas não é só bonito, é pessoal. Tem que ser uma coisa pessoal. Jesus quer me encontrar. E a ideia de que eu sou de uma outra cultura, que eu sou de um outro tempo, não impede de que eu também entregue minha vida a Jesus. Porque há pessoas que pensam que Jesus está no passado, os feitos dele ficaram no passado, e que Jesus veio com uma mensagem para o passado. Não! Outros pensam que Jesus, por ser judeu e vir em cumprimento às escrituras do Antigo Testamento, às escrituras judaicas, que esse Jesus, ele é para aquele povo, aquela cultura, aquele foco. Não, Jesus é para todos os tempos, Jesus é para todos os povos e Jesus é para todas as pessoas. Onde há um ser humano, seja perto ou seja longe, essa pessoa pode se tornar ovelha de Jesus. Então, Jesus diz: há muitas outras ovelhas que ainda não são deste aprisco. Tem ovelhas que estão no Brasil, ovelhas no Japão, ovelhas que estão agora nas tribos indígenas, ovelhas que estão agora nas tribos mais longínquas da África. Jesus pode alcançar pessoas de todos os lugares. Que coisa bacana. Agora, vai ser tão triste se Jesus alcançar uma pessoa que você acha que está no mais obscuro mundo e você não ser encontrado por Jesus. Já pensou? Mas há ovelhas que não são daquele aprisco. E disse Jesus: é necessário que eu as conduza também. Eu gosto da palavra, do verbo conduzir. Porque conduzir, meus irmãos, nós precisamos ser conduzidos. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer que graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu gosto da palavra conduzir, porque nós precisamos de condução na vida, sermos conduzidos, levados nos caminhos da vida. Eu quero ir por ali, mas ali eu não sei os obstáculos, aquilo para mim parece ser tão bonito, tão belo, mas eu não sei o que pode me aguardar naquele caminho, nem nesse, nem naquele. E em qualquer um que eu passar, eu preciso, na verdade, que Deus me tome pelas mãos e me conduza em triunfo. Jesus conduz as suas ovelhas, Jesus chama para perto, Jesus atrai. Meus irmãos, ninguém é atraído verdadeiramente para a igreja de Jesus se não for por Jesus. Eu estou falando atraído verdadeiramente, eu não estou falando atraído por um evento, não. Eu não estou falando a ser atraído por um personagem, por um artista, não. Isso aí o mundo também atrai. Eu posso me vestir, começar a me vestir de maneira exótica, diferente, colocar o meu cabelo, um cabelo diferente, porque eu tenho um cabelo assim, tipo pastor mesmo, né? Mas eu posso começar a usar um cabelo assim, tipo outra coisa. Posso começar a ficar com um jeitão meio diferente, colocar uns relojões assim, daquele tipo diferente também, a roupa, e começar a assumir uma linguagem diferente, e amanhã ou depois ficar parecendo até que eu estou atraindo muita gente, porque o exótico também atrai. Usar uma linguagem diferente, calça, começar com as calças assim, daquele tipo meio rasgada, meio sujona. Esse tipo de coisa atrai também, você sabia disso? Tem gente fazendo sucesso desse jeito. Anuncia que a pessoa vai num lugar e tal, lota os lugares. Não é isso que eu estou falando, isso é produção humana. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo ser atraído à igreja verdadeiramente, ser parte do povo de Deus. Isso aí só Jesus faz. Só Jesus. Jesus atrai as pessoas e conduz. Você pode, por exemplo, estar se perguntando: meu Deus, que interesse é esse que está acontecendo na minha vida, que eu não entendo direito, mas vira e mexe eu estou na igreja. Eu não sou crente, mas vira e mexe eu estou aí. Eu não estou entendendo direito, mas de alguma forma isso me toca. Isso é Jesus te tomando pelas mãos e te conduzindo para o aprisco, porque o homem por ele mesmo não procura essas coisas. O diabo também não traz a pessoa verdadeiramente para a igreja. Ele pode trazer sim, para trazer confusão. Vou botar essa praga aí para criar confusão no meio dos outros. Isso tem, é joio no meio do trigo. É joio no meio do trigo, isso tem. A Bíblia diz que o inimigo vai e planta. Eu estou falando levar para a igreja de modo genuíno, sincero, sem cera, humilde, para se render a Deus, para ser adorador, para ser servo. Só Jesus faz isso, irmãos. Então o texto diz que Ele conduz. E aí diz o texto: elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Jesus tinha uma tranquilidade, que quem é ovelha, ouvirá a voz. É ovelha, ouve a voz. Então Jesus diz: olha, elas ouvirão a minha voz. E aí vai acontecer uma coisa tão bonita. Vai haver um só rebanho e um só pastor. O que é isso? Um só rebanho. Então agora não há judeu nem cita, não há grego e nem judeu. Agora Cristo é tudo em todos, está todo mundo junto. Ou seja, meu irmão, temos as nossas diferenças, mas nós somos do mesmo rebanho. E é por isso que nós gostamos tanto de cantar um só rebanho, um só pastor. Porque ao mesmo tempo que somos tão diferentes, nós somos também tão iguais. Somos diferentes porque somos mesmos, e somos iguais porque Jesus nos faz parecidos. Nós somos aparentados, irmãos. Quando nós olhamos para um outro crente, quando nós estamos no meio dos crentes, nós nos sentimos um peixe daquele aquário. Um peixe daquele aquário. Um sentimento que eu tenho tido, irmãos, muitas vezes, é às vezes, porque aqui na igreja eu já estou acostumado, estou aqui todo domingo mesmo, toda quarta-feira, estou convivendo com os irmãos, aqui é a nossa casa e tudo, mas eu fico impressionado, às vezes estou em outra igreja pregando, então o culto começa, eu nunca fui naquele lugar, estou ali a primeira vez, estou olhando para aquele povaréu todo ali, não conheço as pessoas, igual outro dia em São Paulo, à noite, eu preguei aqui de manhã e cheguei lá num lugar que eu nunca tinha ido, olhando aquele monte de gente, mas muita gente, eu não conhecia absolutamente ninguém, nem o pastor da igreja eu conhecia. Quando eu fui levado lá para a igreja, veio uma pessoa na minha direção, eu não sabia quem era direito, para poder me conduzir lá, eu não sabia se era o pastor, quem que era. Quando começa aquele culto, aquela igreja linda cantando, que coisa linda são os crentes cantando, e o culto acontecendo ali, e eu olhando para os lados e pensando assim, mas meu Deus, parece que eu estou em casa. Eu estou em casa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos assim, uma atmosfera espiritual que é comum aos crentes. Nós somos daquele povo, é a nossa gente, é o nosso povo. Nós somos ovelhas do mesmo aprisco. E o que que faz isso? É o mesmo pastor, Uma coisa difícil, meus irmãos, é crente, é atacando crente, não deve acontecer, porque Jesus ama os crentes todos, e quando um crente ataca o outro, Jesus não gosta, Jesus tem assim um zelo conosco. Então você imagina, por exemplo, dentro de casa, é igual briga de filho dentro de casa, pai não gosta, mãe não gosta de filho brigando com filho dentro de casa. Por quê? Porque ele olha para os filhos de um jeito, eles são iguais. E é engraçado como é que um filho briga com outro por causa de uma coisa que ele mesmo faz. Filho briga com outro porque o outro comeu tudo sozinho. Mas ele mesmo na semana passada comeu tudo sozinho também. Filho briga com o irmão, irmão briga com o irmão, porque o outro quis alguma coisa, mas ele do outro dia também quis. Os pais não gostam disso. Jesus também não gosta da desavença entre os crentes. Por quê? Porque ele é o pastor dos dois lados, ele é o pastor de todos. Então, há um só rebanho e um só pastor. E, irmãos, aqui existe uma questão muito séria. Uma questão muito séria mesmo. Há salvação apenas em Jesus. Porque para ser do aprisco tem que ter Jesus como pastor. Para eu ser daquele aprisco ali, eu tenho que ter Jesus como meu pastor. Alguém pode dizer, não, mas eu estou no grupo dos gente boas do mundo. Eu estou no grupo dos gente fina. Eu estou no grupo dos que não fazem mal a ninguém. Eu estou no grupo dos cara legal. Olha, você pode se chamar de legal, gente fina, gente boa. Se não tiver Jesus, está fora do aprisco. Porque o que dá unidade para aquele rebanho é a pessoa de Jesus. É o governo, o mando, a proteção, a presença de Jesus na vida. Mas alguém pode dizer, eu sou tão gente boa que eu não preciso do pastor. Então não tem aprisco, não tem rebanho, está sozinho no mundo. Meus irmãos, sem Jesus, como diz o apóstolo Paulo, vivendo sem Deus no mundo. Que coisa triste. Viver sem Deus no mundo. Quer dizer, está perdido. Eu era criança, assim, criança mais crescida, fui uma vez acompanhar um vizinho nosso. Eu gostava muito de andar com ele, da idade do meu pai mais ou menos, e meu pai e minha mãe deixavam muito eu ir com ele no sítio, na fazenda dele. Fabiano. E o Fabiano uma vez comprou um boi e tinha que transportar o boi de um lugar para o outro. Quando nós chegamos lá, no lugar que tinha que soltar o boi, no pasto, tinha outro gado lá, muitas cabeças de gado lá. E eu me lembro direitinho que nós chegamos com a caminhonete, eu subi em cima da grade assim que eu queria ver o boi encontrar o resto do gado lá no pasto. E eu me lembro que Foi uma noite interessante, umas coisas marcam a vida da gente. Conseguiram abrir para o boi sair? E o boi então saiu. Era noite já. E o dono da propriedade disse: não, o resto do gado está lá em cima. Irmãos, nós ficamos de cá. Estava a lua, estava uma noite relativamente clara, a gente via a sombra do boi de longe. E eu fiquei lá de cima, torcendo para o boi encontrar o rebanho. E uma coisa curiosa é que ele saiu espantado de dentro da caminhonete. E ele saiu andando rápido no pasto, e daqui a pouco ele começou a berrar. Ele começou a berrar e ele corria para um lado e para o outro. Corria de um lado para o outro. E eu me lembro dos comentários deles que estavam acostumados com aquilo. Eles diziam assim: ele está perdido. Ele está perdido. Mas aí uma hora, lá junto do gado, do rebanho, um boi de lá também berrou. O boi de lá berrou, ou vaca, eu suponho que seja vaca. É verdade, que eles não iam botar dois bois juntos lá não, era vaca, não pode ficar dois bois juntos, que eles se matam lá. É verdade, uma vaca daquela começou a berrar. Irmãos, nós ficamos um tempão até aquele bicho encontrar o rebanho, porque eu me lembro que nós ficamos um pouco de dó dele. Aquela reação do bicho perdido. Sempre que eu penso em alguém perdido, eu me lembro daquele boi. Nós só fomos embora quando ele chegou lá. Era como se nós pensássemos: chegou em casa. Chegou em casa. Mas preste bem atenção. A vida da pessoa sem Jesus, ela fica assim, nas noites da vida, procurando um acolhimento. Às vezes procura um acolhimento na beira de um bar, nos braços de um homem, nos braços de uma mulher. Às vezes um acolhimento na bebida, nas drogas. A vida está vagando. Ah, como será bom se essa vida encontra Jesus. E Jesus conduz e dá segurança. Um só rebanho, um só pastor. Por isso, diz o verso 17, é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Os irmãos vejam que Jesus já está dizendo, ele daria a vida. Como eu disse há uns dias atrás, Jesus não teve a vida dele assaltada. Jesus não teve a vida dele tirada, ele deu a vida, deu. Ele diz, por isso eu dou a minha vida. Ele deu a vida. Jesus se entregou. No Antigo Testamento vai dizer que ele agiu como ovelha muda para o matadouro. E o texto nos diz que ele dou a minha vida para retomá-la. Por quê? Porque Jesus sabia que ele iria ressuscitar. Ele deu a vida, daria a vida, mas também ressuscitaria. O que aconteceu nos finais dos evangelhos, no evangelho de João, no evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele ressuscitou e vivo está. Jesus não foi Marte, não foi Marte. Há um cântico, que tem um cântico bonito, mas tinha uma frasezinha errada lá, que muitas igrejas, muita gente mudou aquela frasezinha. Ele veio ao mundo... para ser Marte da Paz. Não foi para ser Marte da Paz, não. Ele veio ao mundo para dar a sua vida, para ser Salvador. É diferente. Jesus não morreu por uma causa. Morri pela causa da paz. Morri pela causa dos imigrantes. Morri a causa dos sofredores. Não é isso não. A morte de Jesus teve um objetivo desde a eternidade. Por isso é que o texto bíblico vai dizer, ninguém, verso 18, atira de mim. Ninguém podia tirar a vida de Jesus, porque como diz o apóstolo Paulo, o texto de Atos, ele é o dono da vida, o autor da vida. Ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Jesus tem toda a autoridade. Esta ordem recebi de meu Pai. Ou seja, a morte de Jesus, o que Jesus faz? Fez por suas ovelhas, as daquele tempo e as futuras. Jesus deu a vida. Então Jesus conduz, Jesus fala ao coração e dá a vida. Eu sempre gosto de repetir, meus irmãos, que só Jesus é doador. Aqui há um outro contraste entre Jesus, o bom pastor, e o ladrão assaltante, e também chamado no texto de estranho, porque o diabo é estranho mesmo. A voz dele é familiar aos seus, mas é estranha às ovelhas. As ovelhas, quando escutam a voz de Satanás, elas estranham. Não dá para seguir. Não dá para, isso aí não é comigo, isso não é para mim. Não é essa a vontade de Deus para a minha vida. Não é esse o plano de Deus. O diabo sopra. O diabo sopra e diz no ouvido, alopra logo, chuta o balde. Aí a ovelha de Jesus acha estranha que ela fala, que é isso? Isso não é para mim. O diabo diz, mergulha no pecado, mergulha na lama. Se lambuza todo. Ele diz, não, isso não é para mim. Isso não é para a minha vida, não. Não é isso que Deus tem para mim. É estranho. A voz de Jesus é familiar. E aqui, o texto vai dizer, diante dessas, tem autoridade para dá-la e retomá-la. Essa ordem veio de meu Pai. Aqui, meus irmãos, existe outra diferença, como eu estava dizendo. A diferença de que o diabo só tira, Jesus dá. O diabo só tira. Irmãos, alguém pode pensar assim, mas é difícil servir a Deus. É difícil ser crente. Irmãos, é difícil não servir a Deus. Isso é que é difícil. É difícil não ser crente. Não ser crente é que é difícil. Isso é que é brabo. Isso é que é brabeza. O difícil não é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. O difícil é desobedecer e ter as consequências. O difícil é conviver com a ideia de ser errante. Errante na vida, vai de um lado errando, vai de outro errando, vai do outro da cabeçada, vai do outro da topada, vai para lá, isso é que é ruim. O que é ruim, meus irmãos, é estar debaixo da ira de Deus, porque a Bíblia tem a doutrina da ira de Deus, porque Deus é amor, é paz, bondade, longanimidade, tudo isso está em Deus. Deus é amor, mas Deus também estabelece justiça. Essas coisas que acontecem no meio das nações, irmãos. E eu tenho ficado muito impressionado com isso. E eu acho que essa é uma mensagem que o Brasil precisa muito ouvir. Como país. Essas coisas que acontecem no meio das nações. Quando nós olhamos na Bíblia, as mensagens dos profetas, Deus não está alheio a nada disso. Deus não está alheio à corrupção, Deus não está alheio àquilo que os homens fazem para dominar os outros, não. Sempre há o juízo de Deus. Eu acho, por exemplo, que o Brasil está passando por um período de juízo de Deus. Muita gente vai ficar envergonhada aí, até gente que se diz crente, e que sempre agiu como ímpio. É o juízo de Deus trazendo à tona aquilo para poder limpar o país. Está entendendo? Você já notou que algumas coisas no nosso país parece que perderam a graça? Ia fazer a Copa do Mundo, parece que ia mudar a vida da gente com a Copa do Mundo. Os imóveis no Rio de Janeiro, todo mundo ia ficar rico se tivesse um imóvel no Rio de Janeiro, porque vem a Copa, vem a Olimpíada. Umas ilusões humanas, eu acho que Deus olha para essas coisas, irmãos, e fica rindo de nós. Parecia que a vida ia mudar por causa de Copa do Mundo, nós tomamos um 7-1. E eu acho que eles têm um pouquinho assim de... Hã? Oi? É, tomamos um 7-1 para poder. E só faltou a Argentina ser campeã dentro do Maracanã aqui, que nós gastamos os tubos de dinheiro para construir. Só faltou isso. Passei aquela glória total. Os irmãos vão ver, essas Olimpíadas vão passar para nós aqui, meus irmãos. Nós que estamos aqui no arroz com feijão, trabalhando igual gente normal. Isso para nós vai passar em cima da nossa cabeça, nós não vamos nem ver isso. Nós não vamos nem ver isso. Eu, por exemplo, não comprei ingresso para absolutamente nada. Nada. Para necas. Num auditório do tamanho do nosso aqui, uma ou outra pessoa comprou. Uma ou outra. Parece que Deus está tirando a graça de certas coisas da nação para poder mostrar e ser juízo de Deus. Irmãos, alguma coisa Deus tem que... E agora, o povo tem que ser um povo que queira aprender. Porque senão a gente faz de novo, entendeu? A gente faz as coisas de novo. Olha, quando o texto fala de Jesus e do ladrão, assaltante, ele fala, meus irmãos, mostrando a diferença. O ladrão, tudo que é obra de Satanás é assim, diz, faz. Só Jesus dá. Só Jesus dá. O texto vai dizer ainda mais. Verso 18, ninguém atira de mim. Verso 19, diz essas palavras, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez o quê? Divididos. As opiniões sempre são divididas. Você pergunta a uma pessoa o que ela acha que você deve fazer com a sua vida, ela aponta para um rumo, o outro aponta para outro rumo, o outro aponta para outro rumo. Sempre dividido. Tem gente que quer optar por Jesus, se todo mundo quiser Jesus. Aí alguns diziam, muitos deles diziam, ele está o quê? Endemoniado. Irmãos, é interessante que Jesus vai falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, no contexto assim em Mateus. Quando a obra dele é atribuída ao demônio. Quando ele é chamado... Ele acusam Jesus de estar fazendo as obras por Beelzebu. Aí Jesus vai dizer assim: olha, todo pecado é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. No carnaval nós estávamos evangelizando aqui nas ruas, e nós fomos numa rua ali perto do Largo do Bicão, e um menino, assim uns 17 anos, você sabe que essa é uma fase da vida onde a pessoa sabe das coisas, né? E ele estava na rua ali, todo empolgado e tudo, e nós fomos falar com ele. Ele disse para mim assim, em tom de afronta: olha, e eu não tenho perdão não, eu não tenho perdão para mim não, porque eu vou para ali agora, ó, vou para ali agora, e vou blasfemar mesmo contra o Espírito Santo, eu estou no inferno mesmo. Ele foi em alguma igreja, algumas vezes, ouviu, então a pessoa escuta, negócio de blasfêmia, pecado, não sei o quê e tal, então ele ficou com aquilo na cabeça, e estava ali usando o que ele tinha da Bíblia para poder afrontar, e ele, eu vou ali alimentar a minha carne. E o engraçado da coisa, que não tem graça, mas nós por fraqueza acabamos rindo do rapaz, era para a gente até chorar, é que ele foi para lá alimentar a carne dele, daqui a pouco ele estava vomitando perto de nós, que era uma loucura. E o Lenin falou comigo assim, ali, porque cavalo alimentou a carne, agora está descarregando a carne ali. Mas é uma verdade. A pessoa sem Deus é assim, essa coisa sem sentido. E ele, com aquela conversa de blasfêmia contra o Espírito Santo comigo, ele estava falando daquilo que não entende. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a obra de Jesus como uma obra demoníaca. Ou seja, é a rejeição daquilo que Jesus está fazendo, que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo atua, e a atuação dele é interpretada como maligna. Entendeu? O Espírito Santo atua na sua vida nesta noite, vem atuando na sua vida, mas quando você tem que dar uma resposta, você diz, isso é maligno, isso é mal para mim. isso não é bom para mim, isso não abençoa a minha vida, isso não vem de Deus, não a Deus, é a negação, é a titulação de maligna sobre aquilo que é Deus que está fazendo na sua vida. Então Jesus vai dizer, o texto vai dizer que ficaram alguns divididos, alguns chamaram Jesus de endemoniado. A pessoa, alguns disseram então que Jesus estava tomado por um demônio, outros diziam enlouqueceu. Também é outra afirmação, outra acusação que é comum aos cristãos, esse negócio de ficou maluco, enlouqueceu, porque a própria Bíblia diz que a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ou seja, é uma coisa meio louca mesmo essa história da pregação do Evangelho. Que Deus muda a vida, que Deus se importa, que Deus cura, que Deus atua, que Deus consola, que Deus levanta. Mas por outro lado, há outra loucura, que é pensar que Deus não faz nada disso, sendo Ele Deus. Se Deus é Deus e Ele não faz nada disso, é uma outra loucura pensar uma coisa dessa. Então, aqui há uma acusação, uns dizendo, é endemoniado, outros, é loucura. Por que ouvi-lo? Por que ouvi-lo? Eu fico impressionado quando há a pergunta, por que ouvi-lo? Se ouvir Jesus, irmãos, sempre impressionou. Um exemplo disso, os guardas disseram acerca das palavras de Jesus, ninguém nunca falou assim como ele. Ninguém nunca falou. Irmãos, as palavras de Jesus eram palavras vivas, e não apenas eram, mas são. Porque até hoje, quando você lê o texto bíblico, você encontra vida ali para a sua vida. Então, alguns disseram, não, isso aí, não. Aí o texto vai concluir no verso 21, mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Não. Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Irmãos, essas palavras aqui, essa pergunta, pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Elas são palavras que estavam nos lábios das pessoas ali. Não é um ensino da Bíblia que o endemoniado não pode abrir o olho do cego. Preste atenção no que eu estou falando, que eu vou falar de novo. Essa daqui é uma expressão das pessoas que estavam ali naquela hora. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? O que eles estavam querendo dizer com isso é o seguinte, não é apenas o abrir dos olhos de um cego. As obras que ele tem feito, o abrir os olhos dos cegos e todo o conjunto da obra de Jesus, de ressurreição de mortos, de cura de leprosos, de cura de gente surda, muda, isso tudo, as curas, cura de coxo, essas curas podem vir de um endemoniado, aquelas curas acompanhadas ali do poder de Deus. Agora, meus irmãos, tem uma questão séria. Na Bíblia a gente vê que o demônio também faz milagres. Então aqui não há um ensino de que toda cura vem de Deus, não. Toda cura real é de Deus. Toda cura real, toda cura que alcança o ser humano física e espiritualmente. Mas o diabo pode realizar uma cura física que afeta a vida espiritual da pessoa negativamente. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque parece que ficou todo mundo quieto assim de uma hora para outra, e eu estou me empenhando aqui para explicar um negócio. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Naquele momento eles reconheceram que as obras de Jesus não eram obras de um endemoniado. Mas isso não quer dizer que um endemoniado, uma pessoa tomada por um espírito, não possa fazer alguma coisa espantosa. Os irmãos se recordam, o exemplo clássico da Bíblia é o exemplo de Moisés operando debaixo do poder de Deus, e os magos do Egito imitando aquilo tudo para poder enganar. Então, se alguém me disser assim, Ah, eu encontrei uma pessoa e a pessoa baixou um espírito na pessoa lá e a pessoa me curou. O senhor acredita? Eu digo, eu acredito. Eu acredito. Só que eu acredito que essa cura não é cura integral. Não é cura completa. Eu acredito que essa cura pode resolver lá um problema físico, mas planta na alma da pessoa uma morte. Você entendeu? Porque a nossa vida, a sua, a minha vida, quem deve operar nela é Deus. E diabo não põe pata. Entendeu? Porque onde ele põe a pata fica sujo. Pode parecer que resolveu uma coisa aqui, mas plantou uma desgraça para cá. É isso que acontece. Há muito tipo de feitiço, de cheio de... Exatamente, porque o diabo é agiota. Ele dá 5 para tomar 200. Porque quer tomar é tudo. Irmãos, eu era criança, lembro do meu avô curando os outros. Meu avô era um gente boa, mas muito gente boa. Eu tive um avô, meu avô paterno, era um camarada que eu queria que ele tivesse vivo. Sinceramente, eu queria que o meu avô me visse adulto. Eu queria que o meu avô conhecesse a Cristiane, essas coisas assim. Mas não deu. Não deu, né? Mas o meu avô era um gente boa com todo mundo. Meu avô beijava a mão do padre, do pastor, do macumbeiro, de todo mundo. Meu avô não desagradava ninguém. Ele era um camarada tipo Silvio Santos, assim, entendeu? Silvio Santos mais novo, porque agora também ele está parecendo fazer uns negócios meio esquisitos, né? Mas o meu avô era um gente boa. E apareceram as verrugas em mim. Meus primos também tiveram, minhas primas. E meu avô comigo, ele tinha um respeito diferente. Eu acredito que por causa do meu pai. Então meu avô resolveu um bocado de coisa lá dos meus primos. Benzia. Vivia cheio de gente benzendo lá na casa do meu avô. Ele ia para lá e benzia as crianças lá. Um monte de ziquezira era resolvido lá. Irmãos, um dia eu estava de tarde com ele em casa, só nós dois. E eu tinha muito respeito com ele. Ele pegou, passou a mão nas minhas verrugas assim. Eu acho que ele pensou, agora que eu resolvo esse negócio aqui. E ele falou assim, vem cá um pouquinho. Me levou lá fora. E fechou as portas para lá. E eu lembro o que, que ele fez, ele me benzeu. Ele pegou um material que ele tinha lá e me deu umas benzidas lá e tal. Eu lembro dele fazendo um negócio lá. Ele falou comigo o que, que ia acontecer. Ele falou, ó, quando acontecer isso assim, 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 suas verrugas vão sumir. Eu sei direito, eu não vou falar aqui agora para não te ensinar. Vai que eu falo e você começa a benzer os outros por aí, né? Aí depois ainda diz que aprendeu na igreja com o pastor. Vai ser uma propaganda danada. Irmãos, eu fiquei ali. Eu sabia que o meu pai não ia gostar daquilo, mas ele me pegou numa hora meio desprevenido, sabe? Aí eu cheguei em casa, contei pro meu pai, falei assim, pai, o vô me benzeu. O meu pai não gostou do negócio, mas também não ia ficar afrontando meu avô, nada disso. Eu sei que meu pai orou lá comigo, lá com a minha mãe. Acho que ele desfez o parangolé. Fez uma oração lá, minha mãe fez uma oração lá e tal. Pá. Ninguém nem tocou naquele assunto com meu avô. Muito respeito com ele para lá e tal. Mas irmãos, eu acredito que existe sim esse negócio de fazer as coisas. No caso do meu avô, não tem nada espiritual, irmãos. Foi um negócio que ele passou no meu joelho. As verrugas sumiram mesmo, mas não sumiram tudo. Teve nada espiritual. aquilo é o que ele passava. Ele passou. Eu não vou te ensinar não, tá? É o que ele passou ali. Ele passou aquele parangolé, mas o que eu me lembro bem é da minha mãe e meu pai dando uma limpeza espiritual em mim. Sabe por quê? Porque nós não queremos ninguém mexendo na vida da gente que não seja o Senhor Deus. Ninguém. Porque a melhor obra quem pode fazer nas nossas vidas é o Espírito Santo. Eu queria orar com você. Jesus anda à sua procura. Jesus te busca. Outras ovelhas eu ainda tenho. Outras ovelhas eu ainda tenho. As ovelhas que estão distantes. Talvez você seja uma ovelha de Jesus, mas você está longe. Você está tão longe, mas no seu íntimo, no seu coração, você sabe que o Espírito Santo tem falado com você. Se alguém lhe perguntar o que você é, você fica até às vezes na dúvida, não sei nem o que eu sou, mas lá no íntimo você sabe, você nasceu para Deus. Nós vamos cantar agora e depois eu quero orar com você e convidá-la a tomar uma decisão muito importante hoje, uma decisão de vida, uma decisão para você ficar junto do aprisco, você se encontrar. Você precisa se encontrar. Mas nós nos encontramos quando nós somos encontrados por Jesus. Quando Jesus nos encontra, nós nos encontramos. Vamos orar? Senhor, nós pedimos aqui o abundante agir do teu Espírito, o teu atuar poderoso, desfazendo toda obra má e construindo, edificando uma obra do teu Espírito. Senhor, nós pedimos que o Senhor livre do mal e do perigo. Guarda também cada irmão que está aqui agora, dando a cada uma semana de paz, de alegria, uma semana, Senhor Deus, de contentamento na tua presença, noites de descanso e dias de trabalho. Que o Senhor dê a cada um de nós aquilo que precisamos e que o amor do Senhor nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito seja sobre todos hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz do Senhor, irmãos.